Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Atualmente, a sigla que define identidades de gênero e orientações sexuais diversas tem 9 letras. LGBTQIAPN e um mais, que abrange lésbicas, gays, bi, trans, queer, intersexo, assexuais, pan, poli, não binárias e mais. Ufa! Vivemos um tempo que cada vez mais as pessoas experimentam a fluidez sexual. Quem se identifica pode experimentar mudanças sobre por quem se sente atraído, com quem faz sexo e quais rótulos usam para descrever a sua orientação sexual. Esse é o Sexoterapia, o videocast de Universal Wall que debate sexo e relacionamento. Nessa 11ª temporada, estamos refletindo sobre as mudanças e os clichês nas relações de hoje. Ao meu lado, sempre, a psicóloga, educadora sexual, terapeuta de casais e meu pequeno dicionário amoroso, Ana Canosa. Tudo bom, Ana?
Oi, Bá, querida. Olá aos ouvintes. Ex-ouvintes, aqui é Ana Canosa, mulher branca, cisgênera, heterossexual, por enquanto, ou atualmente.
Até a última checagem. Bom, a nossa convidada de hoje, para ajudar a gente a conversar sobre esse assunto, é a youtuber, gamer, empreendedora, criadora de conteúdo digital, Briana Naschi, que discute desde 2011 assuntos como gênero, sexualidade, saúde mental e de uma forma super simples, descomplicada e muito bem-humorada. Bri, bom, queria te agradecer por estar aqui. Eu falei antes de gravar que eu fiz uma aula, assim, uma imersão nos vídeos da Briana, acho que desde o começo praticamente do canal. E eu queria explicar, que tu começasse explicando para os nossos ouvintes uma das coisas que eu vi em alguns dos teus vídeos mais recentes, inclusive, que diz que é uma das perguntas mais recorrentes da tua rede social. Tu te declara trans, não binária e demissexual. O que isso significa e como que tu chegou nessa dominação? Foi fácil? Como é que foi teu caminho?
Ai, olha, fácil. A descoberta de se entender, eu acho que nunca é. Porque exige um processo de você se permitir entrar num espaço assustador, que é o desconhecido. E se desconhecer... é muito importante para você conseguir definir quem é você, o que não é você e o que é que as pessoas estão querendo que você seja. Porque existe também o fator social nesse processo de construção da sua própria identidade na sociedade no qual a gente está inserida, né? As próprias questões de identidade, de sexualidade, de como expressamos ambos, são completamente atrelados a como é a configuração da sociedade que a gente está naquele momento, né? Tanto que a gente vê que diferentes sociedades têm diferentes configurações de gênero, diferentes configurações de orientações sexuais e como elas são expressadas. Então, para mim, não foi nada fácil. Ainda mais no Brasil, que a gente tem uma realidade bastante difícil para pessoas trans. O Brasil, segundo o Transgender Murder Monitoring, que é uma ação global no qual monitora notícias relacionadas por ódio que causaram a morte de pessoas trans ao redor do mundo. No Brasil, a datação, né, o recolhimento esse recolher de dados é feito pela ANTRA. E segundo esses dados, desde 2008, quando começamos, o Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans por motivações de ódio. Então a gente também vê uma relação interessante, ainda mais que a gente está falando dessa questão de sexualidade, que o Brasil também está no top 1, dentro de um dos sites pornográficos mais conhecidos do mundo, como que mais acessa pornôs de travestis e transexuais. Olha que interessante como muitas vezes a rejeição e o ódio também está relacionado ao desejo, né?
Então, Ana Canosa sempre fala isso, né, Ana Canosa?
Freud já dizia isso. Freud já dizia em 1900 e pouco esse negócio, 1900 e bolinha, né? É isso, né? Quer dizer, quando uma pessoa mata uma outra pessoa, também tem muito de uma projeção de si mesmo, né? Quer dizer, como é que o outro, o que que o outro está me espelhando? né? Que, uhum. O que, que o outro me afeta? Me afeta o meu próprio, a minha própria não aceitação? Ah! Continua, Briana. Continua, então, nessa denominação da sua.
Eu queria te fazer uma pergunta antes, Briana, que é quantos anos tu tem? Eu acho que isso é bem importante para discussão.
Em 26 de maio, eu fiz 29 aninhos. Tô quase chegando nos 30.
Não, mas é porque tu falou isso também de sociedade, diferentes sociedades. Eu acho que tem... E como eu falei no Abre, como essa sigla tá cada vez mais sendo ampliada, eu acho que para gerações, quanto mais nova, a impressão que se dá, né? Não sei se isso na prática se reflete, mas a gente vai vendo um acolhimento maior na teoria, sim, né? Tu te sentiu acolhida ou tu te sentiu... Tu falou, nunca é fácil, porque tem a parte do teu reconhecimento pessoal, uhum, mas e no teu ciclo, assim, com amigos, família?
Eu acho que todo o processo é muito difícil. A família também foi bem difícil, porque no período onde eu me assumi quando eu tinha em torno... A primeira vez que eu tive diversas saídas do armário, digamos assim. Porque no período onde eu comecei a me questionar, a gente não tinha o acesso à informação tão facilitado como é hoje em dia. Onde a gente dá um Google e a gente consegue achar vídeos, a gente consegue achar tantas questões, matérias incríveis. Para você ter noção, quando eu descobri... a denominação não binária, eu pesquisei no Google Brasil e não tinha resultado em português sobre o assunto, quando eu pesquisei.
Nossa.
Olha que mundo é esse, sabe? É. Então, eu na época, eu consegui ter acesso a mais conteúdo porque eu já era fluente em inglês. E quando eu comecei a pesquisar em inglês, eu consegui ter acesso a muita literatura, a palestrantes, a outras pessoas que me expandiram a visão para as possibilidades. Que não binário é uma pessoa que não se encaixa nas definições padrões do que a gente entende por homem ou mulher.
Então, e foi um processo, assim, para ti? Foi. Tu falou que teve várias saídas do armário, né? Então foi o quê? Primeiro... trans, primeiro gay, como é que
não,
foi assim?
Não, a primeira vez eu saí do armário para minha mãe enquanto um garotinho gay, porque desde os 6 anos eu já tinha percebido que existia alguma coisa diferente na relação ao desejo, que outras pessoas no meu redor e no meu ciclo parecia não ter. E por mais que ninguém nunca especificamente falou, eu acho que existiu já uma... Assim, as pessoas perceberam alguma coisa em mim. As pessoas perceberam que eu era o, abre aspas, viadinho, afeminadinho. Então, essas denominações sempre me foram dadas desde muito nova. Mesmo em períodos que eu nem sabia o que significava. Mas eu sabia que já eram entregues a mim. E que existia algo muito horrível, né, em ser isso, em pertencer neste âmbito. Então, eu passei por um momento de muita depressão. É uma luta muito grande em relação à religião, a Deus e eu mesma. Como eu posso existir num mundo onde supostamente o criador dele me odeia por ser quem eu sou? Eu não tive a opção de escolha.
E ele que te criou, né?
É, tipo, ele me...
assim, religioso, né?
É, tipo, ele me criou para passar por essa aprovação tão absurda. O que eu fiz para merecer passar por tanto sofrimento, sendo que eu não tive essa opção em nenhum momento, sabe? Eu comecei a ter uma relação muito difícil. E aí, eu lembro de um período onde eu tinha de 9 para 10 anos, que eu passei uma semana inteira orando e clamando para Deus quando eu ia dormir. Deus, me tira desse mundo ou me faz normal. E chorava, eu ia dormir chorando, orando e pedindo isso. Depois de uma semana fazendo isso, não morri, estou aqui até hoje. E aí, eu falei assim, olha, ou Deus não existe, ou ele não cometeu nada errado, né? Porque quem cala consente, então eu preciso de tentar descobrir quem eu sou, onde eu pertenço, qual que é a minha tribo, qual que é a minha comunidade. E aí foi onde eu comecei a me debruçar sobre estudos a respeito da comunidade LGBTQIAP+. E naquele momento eu me entendi enquanto gay, até porque as informações que eu tinha acesso era sobre ser gay, né? Acho que naquele período a gente ainda era da época do GLS, né? Era muito vibes, né? Então naquela época era tipo, a comunidade se resume entre gays, lésbicas
e todas essas letras
simpatizantes,
essas nove letras eram simpatizantes
e simpatizantes, sabe? A gente nem discutia, sabe? A gente nem entendia o direito o que, que era uma travesti, o que era uma pessoa transexual. Então, eu acho que até pela falta de conhecimento, eu não consegui me identificar imediatamente com a temática trans, como uma travesti. Então, por muito tempo, quando as pessoas me perguntavam, você é menino ou é menina na minha adolescência? Porque durante um longo período da minha adolescência, eu tive uma aparência bem andrógina, digamos assim, que não necessariamente remetia a homem ou a mulher. A minha voz também, durante muito tempo da minha adolescência, era uma voz assim, que eu atendi o telefone, olá, senhora, tudo bom? Era muito assim. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu falava, sou viado. Eu absorvi essa palavra que as pessoas me davam como, muitas vezes, uma ofensa, como uma identidade fora dos padrões do que a gente entende por homem e mulher. Então, mesmo antes de saber da definição de uma pessoa não binária, eu já tinha meio que encontrado
uma
forma de existir fora desses padrões. Porque eu lembro de uma conversa. Gente, é muito incrível isso. Porque eu tive uma conversa com a minha melhor amiga. Eu tinha uns 14 anos, a gente estava discutindo sobre essas questões de gênero, que as pessoas me perguntavam na internet se eu era homem, se eu era mulher e tal. Aí eu falei assim, amiga, se existisse alguma coisa, talvez seja um pouquinho homem, um pouquinho mulher, mas nenhum dos dois, eu seria isso. Mas como não tem, vou continuar sendo viado mesmo.
Aí... Olha que interessante isso, né?
Porque, assim, olha, gente!
Eu acho que é muito interessante, porque assim, tu nem sabia dessa definição, mas tu sentia que era uma outra coisa, né, Ana? E aí vem essa pergunta que eu fico sempre me perguntando, porque a gente escuta, né, as siglas vão aumentando mais, e sempre tem alguém que fala, nossa, mas quanta letra, né? Será que precisa tudo isso? Aí eu me pergunto, e vou jogar para vocês, se essas caixas, essas definições, porque também tem isso da fluidez sexual, das pessoas que vão experimentando, e é um processo, ah, eu tô aqui, depois eu vou para lá, né? Se essas caixinhas, elas ajudam a identificar e dão acolhimento, ou às vezes elas prendem as pessoas em algumas definições, Ana.
Olha, eu fico pensando assim, que todo grande movimento, né, e o movimento LGBTQIAP+, é um super movimento nesse momento do nosso mundo, né, civilizatório, ou pelo menos das civilizações ocidentais, e muito importante, todo movimento, para mim, gera uma expansão, né? E só que quando a gente vai expandindo, nós naturalmente, eu penso que os seres vivos, naturalmente, eles vão buscando contorno para poder se sentirem pertencendo, porque senão a gente fica meio solto. Então, vai expandindo e, ao mesmo tempo, opa, eu preciso dar uma perfilada aqui, eu preciso estabelecer uns critérios, eu preciso dar um contorno. Acho que isso faz parte do processo de expansão, né, de nós seres dentro dos movimentos, de modo geral, dos sistemas sociais e os sistemas psíquicos também. Então, eu tenho a sensação que é meio natural que, quando você vai expandindo o movimento e trazendo luz, fazendo reflexões, discussões e trazendo teorias e denominações, as pessoas, algumas pessoas vão dizer, epa, mas peraí, não é por aí só. Epa, olha, eu não me sinto tão identificada. Ops, não é bem isso. Ó, tem uma questão política que não foi incluída. Ó, tem uma vivência. Então, essa necessidade de ir, né, delimitando as identidades, as várias identidades da diversidade, eu acho que ainda é um processo quase que natural da expansão do movimento. Tenho uma sensação que nós vamos continuar assim por um período, até que, quem sabe, lá na frente, a gente não precise mais trazer tanto a discussão das nomenclaturas, e a gente possa entender como uma coisa plural, de diversidade. Então, talvez, eu acho que a gente possa chegar lá na frente. Por enquanto, se faz necessário pela expansão do movimento, sabe? E até porque eu acho que tem outros atravessamentos, sabe, Bá? Não sei se a Briana concorda comigo, é que na medida que você vai expandindo, vai vendo as necessidades da população, vai vendo a necessidade de respeitar direitos, existem outras questões que são questões legais, que são questões assistenciais, pragmáticas, vão também, olha que interessante, também vão tentar colocar critério. Tudo, nós somos de enquadramento. Então, quando você pega, por exemplo, a discussão em relação ao DSM, que é, né, o manual de diagnósticos que a gente usa muito né, para pesquisas acadêmicas. Quando você pega a CID, que é o manual de diagnóstico também da OMS que nós usamos no Brasil, você precisa de uma designação, inclusive para um processo do SUS. Então, sim, perceba que tudo que você vai denominando e vai expandindo, chega um momento que vai precisando enquadrar.
Sim.
Não,
é? Eu, e tem uma coisa interessante que tu colocou aí, que é assim, e eu imagino que a Briana deve passar isso, viver isso na pele, porque eu acho que tem uma discussão que é do trans, dela ser trans, eu acho que ela tem um grupo e tem uma conversa, uma necessidade. Não binário deve ser um outro grupo, né? Algumas outras discussões surgem. Demissexual, então, é uma outra coisa, é totalmente diferente.
É, atração.
São outras, que é atração sexual, que é atração afetiva, na verdade, né?
Sim,
então, eu acho que cada uma dessas identidades, como a Ana se apresentou, uma mulher hétero, cis, branca, eu também, uma mulher hétero, cis, branca. Eu brinco que a gente somos as mais sem graça, né, Ana? Assim.
A gente... Ai, menina, casada e com filho.
Casada, hein? Marido, eu já era engajamento nenhum, Briana.
Gente, a família tradicional brasileira.
Ai, nossa, eu
hétero, cis, enquadramento. Bárbaro.
Ai, gente, mas assim... eu sinto como mulher, eu tenho uma discussão, como pessoa hétero, tenho que ficar quieta, escutar mais do que falar. Mas assim, como pessoa cis, né, eu acho que tem discussões que traz cada uma dessas identidades, essa orientação, imagino que para ti, Briana, mais do que, ainda muito mais do que para a gente, né?
Com certeza, eu acho que as nomenclaturas, esses grupos são muito importantes para a gente mostrar as possibilidades. Eu acho que a gente está num período de mostrar para as pessoas que elas podem sair das amarras de uma sociedade que por muitos anos, por mais de 2000 anos, sofreu conjunturas religiosas que limitavam as possibilidades de expressão sexual, de gênero, política, econômica, de tantas diversas formas. Por mais que a gente ainda sofra sanções, não é mais como antigamente, aonde tudo na nossa sociedade era apenas organizado por uma única religião, apenas um grupo. Então, a gente está tendo essa explosão de possibilidades, porque as pessoas estão descobrindo que suas vidas pertencem a si mesmo. Elas têm o controle sobre sua existência, elas têm o controle sobre como elas se expressam para o mundo, e elas não precisam de ser subjugadas a coisas no quais elas não se sentem confortáveis. E eu acho que isso entra muito também nessa questão sexual, porque durante muito tempo eu tive que recorrer até mesmo a essa questão de ser gay na minha infância e adolescência, porque existia essa questão também da homofobia e da bifobia na nossa sociedade, onde, você tá confuso. Principalmente quando a gente é criança e adolescente, você tá confuso. Ah, você tem que experimentar. Ah, você tem que passar por isso, não é assim. Alguma coisa te influenciou. Então, eu tinha que recorrer à misoginia como forma de afirmar a minha identidade enquanto uma pessoa que não era o que eles queriam que eu fosse. Um homem, cisgênero, heterossexual. Aí a gente recorria, mas eu nasci até de cesárea, eu sou gay, não sei o que lá.
Passei nem nessa... apelava um pouco pro humor, mas assim, né?
Mas querendo ou não, que tem uma misoginia por trás.
Claro.
Precisa de criar essa rejeição para as pessoas. Olha o quanto, gente, olha aqui, eu tô te falando, eu sou isso. Porque as pessoas exigem que você seja uma coisa sólida. Elas acham, elas acreditam fielmente que o gênero, enquanto a sua sexualidade, é uma escritura tão rígida quanto a sua sequência de DNA. Entende?
Tu vai escrever ele na certidão de nascimento, quando a criança sai, deu o primeiro choro, tipo, tá definido. E não é bem assim, né?
É definidíssimo, e eu posso dizer por experiência própria que quando eu consegui quebrar essas amarras de próprios preconceitos internos que eu tinha, de pressões da sociedade, eu me permitir explorar outras formas de prazer, eu me permitir descobrir outras formas de me apaixonar. Foi aí que eu percebi que a minha orientação sexual especificamente e romântica não era uma questão homossexual, específica. Por mais que eu tenha uma atração androssexual, né, eu me sinto atraída, primeiramente, por pessoas com estereótipos masculinos e pessoas que se identificam enquanto homem, eu não limito isso com minha única experiência. Eu me permito ter experiências com mulheres, com pessoas não binárias. É muito mais uma questão de conexão, de sinergia, de me permitir curtir coisas e momentos gostosos com essas pessoas. Então hoje eu defino como demissexual porque eu preciso de ter uma conexão, mesmo que seja uma conversa gostosa, que eu crie uma relação que me faça me sentir confortável com aquela pessoa. Eu consigo estar me envolvendo com ela.
Eu tenho uma pergunta. Você acha que a demissexualidade, né, que é essa necessidade de uma conexão afetiva para gerar uma atração e vontade de estar com o outro sexualmente falando, ela facilita pessoas que têm identidade mais fluida? Justamente porque a pessoa primeiro faz uma conexão emocional, ela não é tão movida pela atração física, porque eu fico pensando assim, né? Quando você tem, por exemplo, muito normativamente uma atração direcionada para um tipo de corpo, que é o corpo que a gente fala padrão, que passa não sei aonde, que tem, né? Talvez fique mais difícil, ou seja, mais difícil da própria pessoa aceitar a sua fluidez, ou a sua, né, ou sair do armário. Quando você tem uma conexão emocional, talvez seja menos difícil, eu diria.
Traga mais segurança, talvez. Um ambiente mais seguro, porque tu te conecta para além daquilo, não sei.
Talvez, não sei. Talvez, né? Porque aí o corpo ele está em segundo plano no sentido da atração, diria eu, né? Porque o que está em primeiro plano é a conexão com o outro como pessoa, é a conexão dos afetos. Talvez seja menos difícil. Eu diria.
Eu acho que permite uma possibilidade realmente aí de exploração mais tranquila, eu diria assim, com menos imposições. Mas a demissexualidade também impõe muitos limites, porque as pessoas ainda não compreendem isso, né? Eles acham que é tipo, é um gosto, eu escolhi esperar, sabe? Tipo, é como se fosse uma religião.
Veio até aqui, Briana, pra escolher esperar, né? Passou por tudo.
É uma vibe, tipo, como se fosse um compromisso divino, alguma coisa assim. E não é exatamente sobre isso.
O anel de castidade do Jonas Brothers, assim.
Exatamente. Então, eu acho que é interessante a gente discutir sobre isso para mostrar para as pessoas que existem formas muito distintas de existir, de se amar, de se envolver. Porque, às vezes, a própria demissexualidade, ela faz parte do espectro da assexualidade, né? Então, a gente está falando de um espectro de pessoas que podem não sentir necessidade ou vontade nenhuma sexual, ou como podem sentir vontade ou desejo sexual em situações específicas, como no caso da demissexualidade. Então, a gente tem que falar sobre isso também, porque as pessoas que são assexuais, elas sofrem muitas opressões da sociedade, indicando que elas têm distúrbios, que elas precisam de buscar um tratamento, que não é natural alguém não sentir desejo, que elas têm algum defeito na cabeça, e imprimem isso nas pessoas, né? E é engraçado, porque pessoas de corpos femininos é dado isso até como um valor extra.
Sim.
Olha como ela se preserva, olha como essa pessoa é. E pessoas de corpos masculinos é visto como uma pessoa defeituosa, como um distúrbio. Como assim? Esse homem não sente desejo, não tem vontade, não quer procriar, não quer, sabe, fazer as coisinhas dele.
Né? Sei lá.
A gente já entra na pauta de como a sociedade envolve nessa masculinidade tóxica que a gente precisa de trabalhar também e que abrange em todas as sexualidades, né?
Eu vou aproveitar isso que tu tá trazendo a demissexualidade, porque o nosso primeiro caso é justamente de uma pessoa que se define demissexual. Então, a gente vai poder falar um pouco mais e ajudar.
Bora lá.
É isso que a gente tenta fazer aqui, né? A gente traz sempre no Sexoterapia duas histórias reais dos nossos ouvintes para discutir o tema da vez. Então, eu vou ler a primeira história é da Jéssica. Ela tem 25 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Tenho 25 anos e sempre me relacionei com homens cis e héteros. Confesso que sempre me atraí mais por caras com um jeito menos de machão, homens mais desconstruídos e com uma sensibilidade mais aflorada, tanto na personalidade quanto no estilo. Perdi as contas, por exemplo, de quantas vezes meu ex foi tido como gay, mesmo sendo hétero, só por uma questão estética. Enfim, recentemente conheci um cara por aplicativo que tem mexido muito comigo. Logo de cara, ele já se identificou como não binário e bi, e essas informações mexeram com os meus sentimentos. Não quero parecer preconceituosa, porque, na verdade, estou me sentindo insegura na relação. Terei o que esse cara precisa para ficar comigo a longo prazo? Será que ele vai poder desistir de mim porque eu sou uma hétero padrão? Me considero demissexual e por isso sei que estou bem apaixonada por esse cara. Mas estou perdida e já insegura de como esse relacionamento pode ser. Olha, que eu acho muito interessante, assim, é que a demissexualidade, como a gente falou, é um tema recente, mas cada vez mais pessoas têm se identificado e falado sobre isso. E eu fico meio na dúvida se está todo mundo falando do mesmo jeito, do jeito certo, Ana. O que tu acha?
Então, olha só, eu acho que, bom, como a Briana estava dizendo, existe muito mais conteúdo hoje para esclarecimento, né, do que é uma identidade de gênero, cisgênero, trans, o que é uma orientação sexual como atração e como é que ela pode se expressar. Então, eu acho que tem características que as pessoas estão se enquadrando mais. Está um pouco mais fácil, de vez em quando as pessoas se confundem, está tudo bem. No caso da nossa ouvinte, eu achei tão interessante o seguinte, olha, ela já se percebe um pouco, vamos dizer assim, diria, podendo incorporar expressões até do feminino no corpo de um homem ou de uma pessoa que tem pênis, porque ela mesma diz que ela se atrai por homens que se passam, inclusive, aos olhos da sociedade, como gays ou que são efeminados, enfim, essa expressão de gênero de performance que a gente tanto fala. Então, ela já se percebe mais, vamos dizer assim, mais aberta do que só as pessoas que são héteros cisnormativos, as mulheres que vão se aproximar de homens que têm que ter aquele padrão masculino, hétero, tchau. Tá bom. Mas quando ela... É curioso, porque ela acha que o parceiro que ela está apaixonada, que ela está interessada, não é capaz de incorporar a hétero cisnormatividade dela, né? Uhum. Quer dizer, ela me dá a sensação de que ela tem medo que ela não seja completa para ele, porque, de alguma maneira, ela está num polo, né, que é da cis-heteronormatividade, porque ela é uma mulher cisgênera, ela é uma mulher heterossexual, embora demi, então ela é demi-hétero, né? Acho que existe um pouco essa expressão, sim, de alguma maneira. Então ela fica com medo de que...
De ela não ser o suficiente.
De ela não ser suficiente.
E eu me pergunto também se uma paixão, às vezes, pode ser o que a pessoa precisa para... Porque a gente, eu não sei, a gente sabe o que a gente é, como a Briana falou, que desde pequenininha, com 6 anos, ela já sabia. Mas, às vezes, uma paixão te ajuda a ter coragem.
Mas, olha, eu acho que ela pode estar com essa questão, com esse medo, porque ela está apaixonada, porque quando a gente está apaixonada, a gente tem muito medo do que o outro perca o amor, né? E tem uma questão da demissexualidade também, que é assim, ó, ela precisa, assim como a Briana, precisam de conexão emocional para desenvolver uma atração, vamos dizer, uma vontade mais presente ali de transar. Quer dizer, podem até transar, mas assim, ela se percebe vinculando o afeto mais presentemente na atração sexual. Mas e o parceiro? E se ele for uma pessoa que se atrai pelos corpos? Porque tem isso. Então, assim, ela... Opa, será que vai rolar? Será que vai dar certo? Porque se ele for uma pessoa que se atrai pelos corpos, quais corpos, se ele é bissexual? Será que vai me faltar? Então, porque ela... E assim, eu entendo...
Ao mesmo tempo que...
que é uma angústia produzida por ela própria, e eu falaria para ela ficar calma, tranquila, porque não é porque a pessoa é, também é importante isso, não é porque a pessoa é bissexual que toda hora ela vai ter que ficar 50-50%, agora é um homem, agora é uma mulher, agora é um homem, agora é uma mulher, ou eu tô com um homem, vou sentir falta de mulher, vou sentir, não é isso. Não é porque a pessoa também é não binária que ela vai ficar o tempo todo na fluidez. E a Briana pode falar isso também para a gente. Né? Ou que ela vai sentir falta de outra expressão.
E eu acho agora, que tem uma coisa...
só para finalizar. Claro que ela precisa entender como é que é o desejo desse sujeito para ficar mais tranquila. Porque eu acho que ela está vendo muito diferente do dela, né? Quer dizer, então se o meu é pelo afeto, e se o dele for pelo desejo do corpo? Será que ele vai sentir falta de um pênis em algum momento? Né? Então, que são essas fantasias que as pessoas têm? Porque a pessoa é não monogâmica, ela vai sair por aí transando com todo mundo? Também não é por aí, né?
Eu acho que é uma coisa que a gente vai nos limites dela, do conhecimento dela, e de saber o que ela espera do outro. E aí eu quero trazer um vídeo que eu vi da Briana também, em que ela fala que é um videozinho curto, de bem uma piadinha, assim, quando eu descubro que o crush me vê como um experimento. Que eu acho que também tem muito isso, assim, né? Então, assim, o desejo do cara, nesse vídeo que tu falou, sempre quis transar com uma pessoa trans, eu acho que ele fala isso no vídeo. E aí tu fica tipo, putz, não era isso que eu tava querendo. Porque tu também, tu já sabe. Eu acho que ela, a ouvinte aqui, ela ainda não sabe muito bem o que que ela, aguenta, o que ela quer aguentar, talvez, né? Não sei.
Eu senti muito por essa mensagem dela que ela, obviamente, já tá curtindo bastante essa pessoa. Porque eu acho que pra gente se questionar se vai ser suficiente pra alguém, é a gente se gostar suficientemente dela pra se importar. Será que eu sou tão bom o quanto essa pessoa tá me oferecendo, né? Nesse aspecto, eu acho que também vale a pena conversar, deixar as coisas bem nítidas para os próprios receios dela, porque se ela se sente tão confusa nesse universo, bora pesquisar sobre a bissexualidade, bora conversar com essa pessoa sobre o que significa ser bissexual para ela, se ela já se envolveu em relações monogâmicas com uma pessoa de um único gênero, se ela se sente confortável com isso, até mesmo essa questão tipo sexual, se vai ser suficiente ou não. Nossa, gente, tem tantas coisas que a gente pode fazer. Se é por falta de um pênis, a gente pode comprar de diversos tamanhos, diversos formatos, que esquenta, que gira e que faz tanta coisa que nenhum ser humano consegue. Então, assim, não vai ser isso que vai ser um limitador. Eu acho que o único limitador vão ser as pessoas que estão participando dessa relação e o que elas estão dispostas a explorar para tentar fazer essa relação ser confortável para todo mundo. Então, eu acho que é uma questão de você conversar, se abrir, criar essa conexão íntima, mostrar fragilidade e se permitir aprender e mostrar para a pessoa também se ela está disposto a fazer com que você aprenda quem essa pessoa é. Porque nesse caso que você trouxe do meu vídeo, né? Eu sempre tive vontade de experimentar uma pessoa trans. Eu não acho que seja um problema você gostar ou ter vontade,
ter um desejo.
Ter um desejo de se envolver com pessoas trans. Eu acho que o problema maior de tudo é você não ser sincero sobre qual é o seu objetivo em buscar aquela pessoa. Você vender uma relação amorosa, você vender um carinho, uma amizade, sendo que você só estava buscando uma exploração. Sendo que você estava só buscando um sexo. Então, eu acho que esse é o problema. Porque quando a gente fala de pessoas trans, muitas vezes, quando a gente fala sobre a comunidade, né, inteira de gênero e sexualidade diversa, a gente está falando de pessoas que muitas vezes foram privadas do afeto. Então, são pessoas que estão buscando afeto, são pessoas que estão buscando esse carinho. E você se sentir ser usado da sua falta de afeto, da sua busca pelo afeto para exploração do seu corpo, é uma sensação muito de ser objetificado. É uma sensação de você ser tratado como um pedaço de carne, onde você não tem sentimentos, onde você não tem história, onde você não tem merecimento a um carinho, uma relação saudável. Então, assim, quer conhecer, quer explorar? Seja sincero. Olha, não conheço, estou aberto a explorar isso. Se você tiver disposto a explorar comigo, vai ser super incrível. Eu acho que a gente pode ter essa jornada maravilhosa juntos, mas deixa aberto para a pessoa poder decidir se quer entrar nessa viagem com você, porque nem todo mundo é obrigado, né? Eu não preciso de ser um experimento para todo mundo, eu não preciso de ser professora para todo mundo, por mais que eu escolha essa opção, sabe? Eu não preciso estar lá sempre, então é legal ter a pessoa dar essa opção e a pessoa estar consciente de onde ela tá embarcando. Então, boa sorte na sua relação aí, gatinha. Torço que dê muito certo com essa pessoa não binária.
Ana, tem mais algum conselho para ela?
Não, eu acho que é isso. Assim, ela já está envolvida e acho que faz parte do jogo amoroso todos os nãos, os porquês e as não completudes.
É, isso também, né? Se desse para o play... vai brincar a brincadeira toda.
Eu acho que ela precisa compreender melhor como é que é o comportamento sexual e o desejo dessa pessoa, como é que esse desejo se manifesta para ela poder... Até porque se esse cara ele está conversando com ela, é porque ela também, de alguma maneira, o atrai, né? O atrai emocionalmente, intelectualmente ou mesmo fisicamente. Então, estamos no jogo por enquanto. Eu entendo que ela fica com medo.
Ela falou, estou muito insegura. É, não sei o quê. Certezas mesmo, gata.
Ela não vai ter.
Não vai ter aqui, gente. No jogo do amor, aqui na sedução, do da paixão.
É, e agora, eu acho que isso é uma coisa, né? Finalizando, Bá, eu acho que isso é uma coisa que tem ficado muito marcada na nossa cultura e para as novas gerações, que quanto mais a gente amplifica, mais a gente percebe que os desejos são múltiplos. E eu estou falando dos desejos múltiplos, é uma parceria que você tem, ainda deseja outra pessoa, e que esse desejo é muito diferente, que as pessoas têm fantasias sexuais muito distintas, e as identidades distintas, e querem experimentar um monte de coisa, e isso também vai gerando um certo pavor nas pessoas, ai que medo, e agora, né?
Uma ansiedade, né?
Quem é esse outro? Exatamente, uma certa ansiedade, então acho que isso também faz um pouco parte, sabe?
Mas falando em desejo, eu vou chamar o intervalo, mas o próximo caso é justamente sobre desejo.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humanos, nossa, minha
já tô
quase
aqui com
morre.
Post-it.
Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante.
E quero convidar você para assistir toda quarta-feira, às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Bom, agora a gente vai ouvir o caso da Luana, de 31 anos, também de São Paulo. Sempre me considerei bissexual. Ao longo da vida, tive relações com homens e mulheres, mas tenho uma tendência de comportamento. Namoro mulheres, mas quando estou solteira e querendo sexo casual, prefiro homens. Agora, estou num relacionamento com uma mulher há cerca de um ano, e esse meu histórico tem me causado alguns problemas. Primeiro, porque ela era minha amiga antes e sabe do meu passado. E segundo, porque sim, tenho tido vontade de transar com homens. Por enquanto, esse meu desejo sexual tem sido satisfatório apenas com masturbação e fantasias sexuais. Mas o dia a dia da relação tem gerado brigas entre nós. Eu amo minha namorada. Temos um relacionamento que me faz muito feliz. Estou planejando até convidá-la para morarmos juntas. Mas não consigo evitar minhas fantasias sexuais. Ao mesmo tempo, me sinto uma sacana por estar prejudicando o meu relacionamento por causa disso. Como lidar, hein? Aqui eu já queria fazer uma pergunta que é sobre o desejo, que é isso que a gente estava falando antes do intervalo. Esse desejo precisa ser concretizado sempre?
Claro.
Se ela manter só no campo das ideias, vai gerar uma frustração muito grande? Como é que ela pode, assim,
uma frustração vai gerar. Se é muito grande ou não, não sabemos, só ela vai sentir. E aí ela vai ter que avaliar se ela... É aquela tal daquela história, escolha o seu difícil, né? Essa fantasia da gente, de que a gente vai realizar todos os desejos, é uma fantasia infantil. Esquece isso, gente. Ainda mais em relação. Acabou.
No relacionamento, né?
Da monogamia, né?
Não me vem com essa história.
Na monogamia, não exatamente.
Dá. Não dá. Então, assim, a primeira questão é... Ela está mais... Às vezes, ela está assustada que ela está fazendo... A fantasia sexual dela é com outra pessoa e, portanto, isso parece uma infidelidade? Essa é a primeira pergunta. Porque tem pessoas que, quando estão fazendo sexo com suas parcerias, ativam fantasias sexuais com outras pessoas, e isso é bastante comum, ou com a parceria e mais alguém, ou em outras situações X, e isso gera um desconforto, achando que isso não é legal, ou que é por causa disso...
Estou traindo em pensamento.
Estou traindo, ou porque eu não tenho tesão na minha parceira. Então, eu sugeriria que ela pensasse sobre isso. Eu tenho tesão na minha parceira? Gosto de transar? Gosto, é legal. Tá, mas eu gosto da fantasia, eu preciso da fantasia. Tudo bem? Tudo bem, querida. É você e a torcida do Corinthians. Ah, tá bom. Isso, verdade? Olha, aí é uma questão de você avaliar. Não me parece, assim, se é torcida, né? Não me parece, porque tá, não pensa mais. Avalia, e essa é uma questão. Quarto tópico. É pior para uma relação entre duas mulheres fantasiar com um homem? De novo, a gente volta para a questão anterior. Será que, pensando em alguém com um corpo diferente do meu, ou da parceria que eu tenho, isso seria mais incômodo, até porque a parceira não tem um pênis? Será que isso incomoda mais, incomoda menos? Então também é uma questão para ela pensar. E se fosse, se ela estivesse pensando em outra mulher, isso incomodaria tanto quanto? Tá, então isso aqui é tudo sobre a fantasia e o desejo que eu queria dizer para ela pensar. Mas falando que tá tudo bem, fantasia sexual serve para estimular o erotismo. Não tem necessariamente a ver com a qualidade da sua relação atual. Ok. Agora, bora para a segunda questão, que é assim. Já vi acontecer com algumas pessoas de terem atração afetiva por um gênero e atração sexual por outro. Tipo, eu adoro conviver com pessoas do sexo oposto ou do meu sexo, e mas gosto de transar com pessoas ou do meu sexo ou do sexo oposto. Já vi acontecer pessoas falarem sobre isso. E quando eu vou, agora segurem essa, pessoas, quando eu vou olhar, eu, Ana Canosa, vou olhar a população geral e as pessoas que têm liberdade de conviver com amigos, eu vou dizer que é quase um pouco assim mesmo na população cis hétero. Por quê? É a gente com as amigas, convivendo, adorando, e ainda falando, ai, amiga, é tão bom, né? Porque a gente faz tudo igual, é tão bom, a gente convive tão melhor, ai, é tão bom só viver com mulher, sei lá o quê, tendo atração por homem. E os homens é a mesma coisa. Ai, eu vou no futebol com os machos, vou não sei o quê com os homens, quero beber com os amigos, quero não sei o quê, aí gosto de transar com mulher. Então, eu não sei o quanto que, claro, nós estamos falando de fraternidade, amizade, mas o relacionamento romântico também passa por amizade, fraternidade na convivência. Então, eu não sei se ela tá tão fora, assim, do plano, sabe? Faria uma reflexão com ela sobre isso. Ela não, talvez ela não esteja tão fora da média da galera, só que na perspectiva amorosa erótica ela está, né?
É, isso que tu falou, eu fico pensando muito nisso, sabe? Dessa coisa do... Às vezes eu tô numa festa... Sabe, assim, aí tá os homens do lado, as mulheres do outro,
olá,
os grupinhos vão se dividindo.
Olha lá.
Aí quando tem os amigos, meus amigos, meus grandes amigos gays, eles ficam com as mulheres, alguns já ficam com os homens. Parece que as pessoas, parece que tem que ter uma divisão às vezes, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, que eu falei, gente, eu sou feminista, não tenho que ficar com essa mulher falando de mulher, né? Tipo, eu posso expressar minhas vontades em qualquer grupo, em qualquer lugar que eu esteja. Mas eu cheguei a uma conclusão pessoal que é, tem uma coisa de identificação, e tem uma coisa do diferente do que tu tem no teu dia a dia.
Também.
Que eu acho que também tem o que, que acontece com ela. Porque eu tô aqui, casada com um homem hétero cis. Quando eu vejo uma mulherada reunida, ai, vem cá, quero falar com vocês, vamos, entendeu?
Total.
Ai, que saudade, amiga, vamos falar, sabe?
Me conta a tua vida agora.
É, tem uma outra perspectiva emocional.
Vamos trocar a figurinha.
Exato. Ela vai sentir, cara, com quem eu vou falar? Putz, semana passada eu tava numa TPM terrível, morrendo de cólica. não sei, tem algumas total. Coisas que acontecem com comigo que talvez só ela entenda. Total. Eu também não sei se é isso.
E aí, gente, eu vou botar uma pimentinha nessa questão nossa. Que é assim, ó. Independentemente se a questão de gênero foi construída socialmente e depositada nos corpos, né? Então, nasceu com vulva e vagina, tem que fazer assim, 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 funcionar assim. Nasceu com pênis, tem que funcionar... Ah, isso que é a construção de gênero social, né? Que vai depositando nos corpos. E levando em consideração, sim, o quanto isso tornou as relações desiguais, o quanto as pessoas se sentiram castradas nas suas expressões, o quanto as mulheres perderam direitos, tudo que a gente já falou e já sabe, levando tudo isso em consideração, tá? Ainda assim, quando você relata isso, Bá, e quando ela diz, eu gosto de pênis, ainda assim, a gente tem que levar em consideração que sim, às vezes, um corpo com pênis, ou mesmo uma performance de um homem com pênis. Porque a gente pode perguntar para ela assim, gata, me conta aqui, por que que você gosta mais de transar com um homem? Aí ela pode dizer, ah, sei lá, tem uma pegada, eu escuto isso, tem uma pegada diferente no masculino. Isso é uma performance? Pode ser. A gente mete o pau na performance? Pode ser. Tá, mas e se ela se atrai pela performance? Afinal de contas, nós estamos nessa porra deste mundo. Uhum. Então, também eu acho que desconstruir toda a questão, falar sobre a desconstrução do gênero, a fluidez, não binarismo, a diversidade, isso é tão necessário, mas lembremos-nos que algumas pessoas continuarão sendo atraídas pelas performances comuns ao gênero e outras vão querer estar com pessoas do mesmo gênero para falar sobre coisas que a gente acha que são do nosso gênero, mesmo a gente aqui metendo pau de que não deveria ter coisa de menino e menina. Entendeu o que eu quero dizer? Quer dizer, sabe assim, porque é isso, assim, se você fala, ai, eu quero gente diferente, eu quero conversar com as minhas amigas, parece que há uma identificação dessa coisa do gênero.
Sim.
Mesmo que a gente não queira. Tem uma coisa inserida, porque estamos inserida neste mundo também, né?
Como é que tu, Briana, nas rodas sociais, agora eu fiquei curiosa, com quem que tu anda? Qual é a tua turma?
Gata, eu ando com todo mundo. Até falando sobre isso, é engraçado, porque eu lembro de um período na escola que, assim, eu não tinha sido diagnosticada ainda com TDAH, mas eu era aquela criança que, tipo, não conseguia parar quieta de falar. E os professores falavam que era um problema muito grande, porque não importava onde eles me colocavam, eu conversava com todo mundo, entendeu?
Fazia até a mais quietinha da sala começar a falar.
Eu conversava com todo mundo, e eu sempre fui assim a minha vida toda. Até ontem, a
gente ainda por cima... Pera, desculpa, gata. Ainda por cima, geminiana. Ainda é geminiana. Aqui,
né? Eu sei porque minha filha é geminiana também. Então, bota pra falar, não tem problema.
Fala.
Né?
Ontem, a gente teve o primeiro trans baile realizado pela Giovana e a Biela. São duas pessoas trans maravilhosas. Foi um evento pra celebrar, premiar. E a gente... curtir a nossa existência enquanto pessoas trans em uma sociedade, buscar formas afirmativas de mudar a realidade de nós, dentro da sociedade, por nós mesmas. E aí, uma das colegas falou assim, Bri, eu amei você pulando de um lado para outro, batendo papo com todo mundo, e conversa, e vai aqui, e senta e pula. E essa sou eu, sempre fui assim. Agora, sobre o nosso comentário da nossa colega, a Ana arrasou demais, barbarizou tudo, já sintetizou basicamente tudo que a gente ia falar. E eu queria reforçar exatamente essa questão de que existem orientação sexual e orientação romântica. E as duas não precisam necessariamente de estar entrelaçadas. Existem formas distintas de experimentar ambas. Existem configurações, nomenclaturas diferentes. Até mesmo quando eu falo sobre demissexualidade, né? Eu complemento muitas vezes com a androsexualidade. Demissexual e androsexualidade. Porque a minha atração primária são por pessoas que expressam os estereótipos masculinos. Mas se eu me envolvo afetivamente, eu consigo sentir atração igual por uma pessoa com estereótipos femininos, com uma identidade feminina, sem o menor problema. Então, eu acho que é uma questão interessante também de pensar isso. Será que você não tem formas diferentes de se envolver romanticamente, sexualmente. E outra também, eu acho que é interessante refletir sobre esse autopunitivismo, sobre essa questão da monogamia, sabe? De um controle até mesmo da sua mente, de um controle dos seus pensamentos. Porque eu acho que o desejo, essa questão de você sentir desejo, sentir vontade, é muito maior do que a gente. Não é um botão que você liga, ai, senti, ai, não senti. Ai, vou sentir por essa pessoa, ai, não vou sentir por essa. E você pode amar intensamente uma pessoa e ainda sentir desejo por outras também. E eu acho que um dos desafios da monogamia, muito mais do que você amar e só desejar aquela pessoa, é você se comprometer a tal ponto com aquela pessoa que você escolhe recorrentemente se envolver só com ela. Isso não significa que você não vai passar na rua e vai ver uma pessoa cheirosa, bonita, e vai falar, uau! Que pessoa, entende?
Mas eu acho que eu concordo com tudo isso, mas é complicado às vezes, né? Porque se você está numa relação romântica com alguém e sente desejo por outro corpo, precisa haver também uma abertura e uma flexibilidade dessa sua outra parceria, né?
Eu acho que aí entra a gente numa polêmica muito grande da monogamia. Porque muito polêmico. Principalmente, eu sou do Twitter, né? Eu sou do pessoal do Twitter. Então, quando a gente pauta a monogamia lá, gata, é um maluco.
É sem fim, né? Eu sei.
Sem fim.
Mas tu é não monogâmica.
Eu sou não monogâmica, sem dúvida alguma. E assim, eu falo porque eu já tive um período onde eu era do pessoal que não monogâmia sai fora, não sei o que lá, sabe? Toda essa questão. E assim, eu fui desconstruindo as estigmas que eu construí dentro de mim e que foram inseridas dentro de mim para entender como eu funcionava. E foi só quando eu tive uma experiência não monogâmica dentro de uma relação que eu percebi, caramba, eu posso continuar amando e continuar intensamente apaixonada por essa pessoa e ainda assim beijar outras. Que o meu sentimento, que a minha paixão não sumiu, continua lá. E isso abriu uma expansão muito grande na minha cabeça para perceber que a monogamia não era uma coisa que me fazia bem, que eu me sentia confortável. Eu me inseria como uma imposição, como algo que foi dado como certo, algo como foi me dado que o normal. Só que para mim, esse normal acabava sendo punitivismo, acabava sendo doloroso estar lá. Porque quando eu estava em um relacionamento e eu sentia o desejo, eu me sentia mal, eu me sentia como uma pessoa horrível, eu me sentia como uma pessoa ruim, ao ponto de, conforme o tempo ia passando, eu falava, eu acho que é melhor terminar mesmo. Porque eu acho que eu não gosto de verdade dessa pessoa. Porque se eu gostasse de verdade dessa pessoa, eu só sentia atração por essa pessoa e por mais ninguém. E aí, eu terminava assim. E aí, foi conforme eu fui entendendo que as coisas não necessariamente funcionam dessa forma, que eu compreendi formas mais saudáveis de me relacionar com as pessoas, já sendo aberta sobre a forma como eu me envolvo e de poder ter relações sinceras e verdadeiras com elas. Entende?
Eu acho que tem uma coisa que a Ana sempre fala, que ela já falou aqui hoje, que é do escolha o seu difícil. E eu acho que essa coisa...
Maravilhosa. Era um quadro, Ana.
A gente tá falando isso, Biana, eu tô falando isso a temporada inteira. É camiseta, é quadro, é boné.
Por favor!
Vamos fazer tudo que a gente tem direito. Porque eu acho que também é isso, assim, mesmo na não monogamia, vão ter seus desafios, que é isso que a gente falou no programa dessa temporada, tudo que a gente fez sobre isso. Então, assim, não dá pra achar que que a resposta tá pronta. Aí eu acho que, aí, no geral aqui do programa que a gente falou, tanto de identidade sexual, como de orientação, como gênero, como jeito de se relacionar, essa fluidez, o que a gente chama de fluidez, também pode se manifestar de um jeito até mais talvez estar mais aberto para as possibilidades.
Uhum.
Entender, né, de certa forma, que não tá definido. Né, nasceu, levanta a criança, olha ali como é que tá, é isso aqui, né? Então, já teve um primeiro namorado, então é hétero, né? Assim, eu sou mulher. Eu acho que talvez é nisso que a gente tenha que que achar que encontrar um caminho até para essa nossa ouvinte, que, e principalmente Sim. essas duas coisas que vocês falaram, que eu acho que é o mais que é total o caso dela, que é separar o desejo sexual do desejo afetivo, mas é uma salada que a gente vai ter que fazer mais
um programa sobre. E ela tem que dar conta de algumas recusas, se ela precisar fazê-las, né? Porque ela pode conversar com a parceira, ser clara. A parceira pode até falar, não, é ótimo, vou assistir então. Você vai lá depois do filme e me manda, que eu vou adorar, sei lá, né? Eu também não sei se ela já... Se bem que tá dando briga, né? Parece que ela tá falando que já tá dando briga, né?
Que já Ana, tá isso que eu Oi. Queria comentar com você, porque ela comenta que antes de se relacionar com essa namorada, elas já eram amigas, e essa amiga conhece o passado dela. Então, na minha visão, isso me parece ser uma questão muito assim, da bifobia mesmo, aonde acha que uma pessoa, porque ela é bissexual, ela não consegue estar em um relacionamento monogâmico com uma pessoa de um gênero, que ela já vai ter desejo, que ela já vai querer trair, que ela já vai correr atrás.
Será, porque... Briana? Eu entro
porque
pra
do
mim...
Jeito que, porque a amiga, ela comentou que a namorada já tava...
Mas agora é namorada. Mas agora é namorada. Muda. Eu acho que muda a questão. Se era amiga, agora é namorada. Então tem uma questão de posse, tem uma questão de ciúme.
É, exatamente.
Não acho que pode ser só... Acho que não necessariamente é fobia. É, talvez... Pode ser que seja, pode ser que essa
Pode ser mais um elemento nesse...
Pode ser mais um elemento.
Pode, com certeza.
É lésbica e ela tem fobia com relação a bissexuais e por isso não consegue conceber o desejo da parceira dela de gostar de transar com homens. Verdade, pode ser. Pode ser que seja uma questão de ciúme. O Sim. medo dela não ter alguma coisa que ela sabe que a parceira gosta... que remete à nossa primeira ouvinte também, né? Quer dizer, ai, será que eu vou ser completa para pessoas bissexuais? Porque, embora ela não seja bissexual, remete, né, emocionalmente a gostar de estar com a mulher e se sentir atraída sexualmente por um homem. Remete à bissexualidade, embora não seja, né? Porque aqui a gente está falando de atração sexual e atração romântica. É, mas pode estar uma confusão na cabeça da parceira também, né? E aí
é isso que eu ia falar agora. Que, assim, tem que entender, nos dois casos, e eu imagino que seja muito comum, que é, além de entender a nossa complexidade, a gente tem que entender a complexidade do outro. E aí, gata...
Aí eu acho que a gente entra no ponto mais complicado de relacionamento. É que você não basta só se conhecer, é conhecer o outro, encontrar caminhos de fazer funcionar para ambos que estão, quantas pessoas estiverem envolvidas, né?
Nossa,
eu acho que
essa
é sempre o mais difícil, seja bissexual,
E é por isso, Briana, que nunca vai faltar emprego para uma terapeuta de casais.
Não falta mesmo. Olha,
nunca vai faltar, Ana. Fica tranquila.
Falta mesmo, aqui estamos.
Bom,
aqui.
Mas, dito isso, Ana Canosa, o que, que a gente aprendeu nesse programa? Clímax.
A gente aprendeu que pessoas que se identificam com gênero fluido têm seu espaço, construindo a sua identidade a partir de suas experiências corporais, psíquicas, de suas vivências afetivas e de como se percebem ou se despercebem a partir das normativas sociais de gênero, tão aprisionadas ainda no binarismo. A fluidez ou não binarismo se apresenta entre o neutro, o feminino, o masculino ou entre aquilo que a pessoa quiser expressar. As múltiplas identidades buscam seu lugar de pertencimento social. Enquanto for necessário nomeá-las, o convite às pessoas binárias e cisgêneras é para olharem além do próprio umbigo. Se há tanta diversidade no reino animal e no reino vegetal, em que momento mesmo achamos que a pessoa humana estaria reduzida a tão somente dois tipos de corpo, com expressões distintas e que se desejam mutuamente? Nós aprendemos também que a desconstrução do pensamento binário sobre a sexualidade não pode destituir a importância do desejo que também se manifesta a partir dos corpos. A atração sexual existe, ela pode ser ampliada a partir de permissões internas e sociais, mas nem todas as pessoas sentirão os apelos da fluidez ou do não-binarismo. Certamente que as experimentações e vivências podem favorecer a descoberta de novos sentidos, mas uma certa confusão certamente pode nos acometer. A gente aprendeu que é para ter calma, para se construir aos poucos, para ler, para conversar. Aprecie o próprio desenvolvimento. E a gente não falou sobre isso, mas eu quero dizer. Se a língua portuguesa pode ou não ser modificada, é uma discussão que não me cabe, porque eu sou psicóloga e preciso de quem me guie sobre essa conversa com conhecimento, discernimento e uma certa isenção de julgamento moral. Para mim, a linguagem neutra ainda não está clara. Mas também penso que a língua portuguesa é também a que se fala nas ruas, pois ela está a serviço do povo. Se alguém for se sentir mais confortável e incluído se eu falar todes, então eu farei um esforço para falar todes. E se eu esquecer de falar todes, saibam todes, que é só por falta de treino, mas não por falta de inclusão.
Maravilhosa! Arrasou muito!
Ela arrasa, né, Bri? Ela arrasa.
Demais! É,
bom, temos nosso último quadro já.
Foi bom pra você?
Agora é o Foi Bom Pra Você. É o quadro em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. Livro, podcast, filme, série. O que a gente tiver afim aqui de indicar. Eu vou começar, porque eu deixo para as especialistas falarem depois, né? Eu vou indicar uma série que eu descobri. Assim, eu estava falando antes da gente gravar para a Briana. Eu descobri há 4 dias, eu acabei a primeira temporada em 3 dias e meio, tão viciada que eu fiquei. Chama Heartbreak High. É uma série australiana da Netflix. Ela começa com... É uma série de escola, assim, né? Jovens de 16, 17 anos ali, descobrindo o sexo, as relações, os afetos. E aí ela começa quando descobrem que tem um... Tá pichado num mural escondido da escola, assim, numa parede escondida. Todo mundo... Todas as relações secretas da escola. Quem pegou quem transou, quem chupou o pau de quem bateu silica para quem. Tá tudo escrito assim, né? E aí descobrem quem fez, e aí a escola decide colocar todos os alunos mencionados nesse mural numa espécie de detenção / aula de educação sexual. E aí, através disso, eles vão explorando a orientação e os desejos e os afetos de cada um desses jovens, assim. E é muito legal, assim, são jovens de classe média baixa, alguns bem mais pobres que os outros, assim. Aí com seus problemas de família, financeiros, enfim, famílias disfuncionais. Mas é tão legal, porque aí tem um menino queer, tem um menino que é demissexual, tem uma menina que é... Aí eles fazem, um certo ponto, eles fazem homenagem, aí tem o gostosão da escola, aí, e sim, tudo tratado com tanta, assim, naturalidade e com um jeito doce, como uma série de escola mesmo, sabe? Como uma malhação da vida. Mas com tanta verdade, assim, eu fiquei tão... tocada pela naturalidade, como alguns assuntos tão complexos são colocados ali. Aí tem um menino que é gay, super, meio não binário também, ele não chega a se declarar, mas assim, aquela coisa meio andrógina, como a Briana falou aqui, mas super viciado em sexo, que se apaixona por um menino demissexual, e aí ele tenta decifrar como eles vão conseguir manter aquela relação de um jeito que seja bom para todo mundo, que acho que é um super exemplo para os casos que a gente leu hoje. Enfim, achei muito, muito legal, assim, tá confirmada a segunda temporada, já quero que esteja logo, então chama Heartbreak High na Netflix. Ana Canosa.
Muito bem, não assisti ainda, vou assistir. Olha, hoje a minha dica vai para os meus colegas, as minhas colegas de profissão, os meus colegas de profissão. Porque é um livro sobre, chama Manual de Terapia Afirmativa, que foi organizado pelo Moser de Miranda Ramos, vou mostrar aqui. O que é a terapia afirmativa, né? É um tipo de postura de atendimento específico para pessoas LGBTQIAP+, porque vai propor mesmo o reforço da identidade, né? Então é uma...
Legal.
uma técnica, são, na verdade não são técnicas, mas é um olhar para pessoas LGBT, um olhar para a diversidade de despatologização mesmo, ou seja, de afirmar todo aquele sentido daquele indivíduo que vai justamente na contramão de terapias que seriam corretivas, que estariam apoiadas na heterocisnormatividade, né? Então, aquelas, né, conversões, então, conversão de expressão, que inclusive são completamente proibidas pelo Conselho Federal de Psicologia hoje. Então, para aqueles profissionais que atendem e que querem e estão abertos e se propõem e ou atendem pessoas LGBTQIAP+, eu indico o Manual de Terapia Afirmativa do Moser de Miranda Ramos.
Muito bom. Briana, querida, primeiro agradecer muito a tua presença aqui com a gente nessa conversa, adorei, aprendi bastante, gostei muito das trocas, mas aí deixa tuas redes sociais, indica o que tu trouxe para indicar, mas também faz o teu alto jabá aí para quem não te conhece te conhecer.
Perfeito, muito obrigada, Ana, arrasou na indicação. Acho que é super importante a gente ter esses profissionais que sejam mais preparados para lidar com a diversidade de gênero e de sexualidade dentro da nossa sociedade, porque por mais que o Conselho Federal de Psicologia, né, tenha essa proibição de conversões, a gente sabe que isso ainda continua acontecendo e a gente precisa de ter profissionais que façam a diferença e que possam acolher essas pessoas que buscam assistência no momento de fragilidade. Eu já faço terapia há mais ou menos 8 anos, e a terapia, ela me ajudou, foi basicamente a ter um guia nos momentos mais difíceis e compreender eu mesma. Então, eu sempre indico, façam terapia, procurem ajuda, porque vale muito a pena. Meu nome é Briana Naschi, eu produzo conteúdos discutindo sobre diversos assuntos, sobre a nossa sociedade, games, sempre tentando trazer os assuntos de forma simples, leve e de fácil entendimento para todo mundo. E caso você queira conhecer mais sobre o meu conteúdo, é só você entrar em Briana Naschi, como está aqui no meu nome.com. Você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais e alguns links de destaque para você conhecer o meu trabalho. Hoje a minha indicação é de um filme que logo logo vai estar completando 10 anos, já é um pouquinho antigo. Nossa, mas é muito bom. Foi em 2014 que ele lançou.
Gente, não sabia. Fiquei surpresa agora que faz tanto tempo.
E hoje o filme que eu vou estar indicando é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele foi escrito e dirigido por Daniel Ribeiro, maravilhoso. Conta a história de Leonardo, que é interpretado por Guilherme Lobo, um adolescente cego. Tenta lidar com a mãe super protetora, ao mesmo tempo que busca sua independência. Quando o Gabriel, que é interpretado por Fábio Aldi, chega na cidade, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e a sua sexualidade. Eu acho que é um filme muito lindo, que mostra como esse processo de exploração é muito mágico e como pode ser, assim, revolucionário na vida de uma pessoa a partir do momento que ela começa a se conhecer e é sincero sobre si mesmo, seus sentimentos e também sobre as outras pessoas no qual despertam esses sentimentos. E eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem.
Lindo esse filme. Tá na Netflix, gente. Então...
Aproveita, gente. Vai lá assistir, então.
É isso, gente. Mais um Sexoterapia chegando ao fim. Seu espaço para discutir sexo e relacionamento. Seguimos nessa temporada. Semana que vem tem mais. Um beijo, gente.
Até lá.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa_Wall. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral Move, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello. Uau.